Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 24 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que finalmente deu detalhes sobre o lançamento da série live action de Cowboy Bebop. Ela publicou as primeiras fotos mostrando o ator John Cho como Spike, o Mustafa Shakir como Jet Black e a Danielle Pineda no papel da Faye, e confirmou que a série vai estrear dia 19 de novembro na plataforma. Ainda falta ela divulgar quem vai fazer o papel do Radical Edward, o pessoal tá esperando bastante aí pra descobrir quem é que vai ser, e caso você queira ver as primeiras fotos que ela divulgou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony lançou uma espécie de um PS5 revisado em alguns países, né? Como por exemplo a Austrália. As especificações técnicas desse modelo continuam as mesmas, mas ela mexeu um pouquinho, tipo no parafuso, né, que o pessoal consegue usar agora sem chave de fenda para conseguir destarrachá-la da base do videogame. A galera tá especulando que isso pode ser uma preparação para finalmente, né, a chegada do suporte SSD externo que tá prometida faz tempo aí para chegar, que pode ser liberada nas próximas semanas, e aí sim, né, por conta disso ela tá lançando essa versão nova aí, com acesso um pouco mais fácil para a parte interna do videogame. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, só que falando de Brasil, a Microsoft confirmou agora a redução do preço do Xbox por conta da queda do imposto que é o IPI. O Xbox Series S, que antes custava R$2.800, está com o preço sugerido agora de R$1.650, e o Series X também, né, que era R$4.600, está com o preço agora de R$4.350.
Gente, o preço novo da versão S está agora R$2.650 e não R$1.650. O Marcos não sabe contar.
Os controles também tiveram uma redução, que foi de R$40 a R$50, dependendo do modelo. E a Microsoft comentou também que esses preços valem para os próximos estoques aí que vão chegar dos consoles, que está bem baixo os estoques aí pelo país. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, o Procon de São Paulo pediu explicações para as lojas Renner por conta daquele ataque que eles sofreram, foi no fim de semana, né, que durou até o fim de semana, que tirou do ar o site, o aplicativo também, e limitou as operações também das lojas. O que rolou na semana passada, pra quem não sabe, é que eles sofreram um ataque de ransomware. Então, vários hackers sequestraram o servidor deles lá, queriam $1 bilhão, estão falando, pra dar acesso de volta aos arquivos, mas tá resolvido, né? O problema é sem detalhe de como é que isso aconteceu. Aí agora o Procon de São Paulo quer saber como é que esse problema pode acontecer. Os dados de clientes afetados também, né? Se teve vazamento, por exemplo, o que a Renner vai fazer pra impedir que isso volte a acontecer, eles têm até quarta-feira agora, né? Pra dar essas explicações aí pro Procon. Além disso, o Procon quer saber também que se as informações de usuários foram afetadas, que tipo de contato, né, canal de contato o usuário pode ter aí para conseguir saber melhor sobre essa situação, e querem também um encarregado de dados, né, como é previsto agora pela Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. E por último, sobre o país, a Samsung lançou por aqui o Galaxy A03S. Ele tem um LCD de 6,5 polegadas, tem 64 GB de espaço expansível, tem 4 GB de memória RAM, processador MediaTek Helio P35, tem 3 câmeras atrás com até 13 megapixels, câmera frontal só com 5 megapixels e bateria de 5.000 mAh. O Galaxy A03S chegou por aqui com preço sugerido de R$ 1.500, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Justiça da Califórnia, que invalidou uma lei que foi aprovada no ano passado, que dava para Uber, por exemplo, o direito de falar que o motorista não é funcionário, mas sim freelancer, e negar direitos trabalhistas aí para todo mundo. Essa lei, conhecida como Proposta 22, foi aprovada em novembro do ano passado, depois de milhões de dólares gastos, né, mais de US$200 milhões gastos com lobbying, por empresas tipo a Uber, a Lyft também, a DoorDash, mas agora deu errado. O juiz lá do Supremo da Califórnia falou que ela não é constitucional. Ele decidiu que essa lei impede o desenvolvimento de leis futuras também, né, que tem a ver lá com direitos trabalhistas, especialmente para funcionários dessa gig economy, pessoal, por exemplo, aí, que é motorista da Uber, também pessoal que tem conta no Airbnb, e todo mundo já comentou, né, afetado por a coisa toda, e comentou já que vai recorrer dessa decisão. Agora, uma outra coisa que também voltou aí a virar notícia nos bastidores do mercado foi aquela compra da GIF por parte do Facebook. No ano passado, o Facebook anunciou a intenção de comprar a GIF por mais ou menos US$400 milhões, mas estava pendente, né, aprovação que não veio, por exemplo, no Reino Unido, né, até comentei por aqui recentemente. Dia desses eu falei que no Reino Unido, assim que saiu essa decisão em primeira instância, o Facebook falou que ia recorrer, né, que ele não concordava, claro, que isso ia aumentar o poder lá, o monopólio que ele tem sobre o mercado de redes sociais, mas complicou agora a situação lá pro Facebook em relação a isso. O que rolou é que descobriram que antes de anunciar a compra, a plataforma GIF fez uma manobra que até que é legal, mas não é muito bem vista pelo mercado, né, que é pagar dividendos pros investidores para conseguir reduzir um pouco o valor de mercado da empresa e ficar pro baixo lá do radar dos órgãos, né, que são reguladores aí para esse tipo de compra e investigação, e aí, claro, né, que se trata do Facebook. Isso não ia passar muito despercebido aí por muito tempo. Então, agora que essa manobra financeira foi descoberta, ficou ainda menor a chance do Facebook de fato ser liberado aí para comprar a plataforma GIF, e de quebra só fortaleceu nos argumentos aí de processos, né, que querem que o Facebook seja quebrado em empresas menores. E ainda aqui sobre as falcatruas do Facebook, ele reconheceu que no começo do ano engavetou um relatório de transparência, porque um dos posts mais famosos lá da plataforma, na verdade o post mais acessado da plataforma, semeava dúvidas a respeito da vacina da Covid-19 e tinha informações lá que não eram verdadeiras a respeito da coisa toda. Essa informação apareceu dias depois que o Facebook publicou um relatório que foi bem ridículo de transparência, né? Bastante raso, sem informação precisa a respeito de nada, e passando longe de polêmicas tipo da vacina da Covid-19, mas também não deu certo, né? Era claro que não conseguia esconder isso aí por muito tempo. Nesse relatório que eles divulgaram na semana passada, eles até deram parabéns pra eles mesmos, né? O Facebook comentou que era a plataforma mais transparente da internet, mas claro, né, que alguns funcionários que sabiam desse outro relatório engavetado aí não concordaram e acabaram vazando a coisa toda pra imprensa. Então essas fontes vazaram pro New York Times que no primeiro trimestre desse ano, o Facebook decidiu engavetar esse outro relatório de transparência que provava, né, que eles são sim uma fonte gigantesca de desinformação, especialmente sobre a Covid-19, e o Facebook só confirmou, né, acabou engavetando esse relatório mesmo e depois soltou aí pra todo mundo conseguir ver. Bom, a seguir eu vou falar sobre a chegada que tá aparecendo aí, que vai ser em breve, do aplicativo do WhatsApp pro iPad. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Linode, que tá patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante o que você gasta com serviços de nuvem. E aí, com isso, você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar seus projetos aí, do jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal pequenininho, até projetos bem grandes, né? Parte de administração de carga mais pesada de trabalho e tudo mais. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, tem um crédito de $100 para começar com eles por meio do endereço linode.com/loopmatinal. A Linode tem data centers no mundo inteiro e você pode escolher o que você quiser, né? Que é melhor para você, mais próximo dos seus clientes, por exemplo, sem custo adicional. Você também tem acesso a suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoas de verdade já atendendo também, né? Independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou pode usar seu crédito também, que é de $100, na cotação de hoje dá coisa de R$540 para fazer coisa tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá, linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create for Account para resgatar seus $100 de crédito e começa já a usar. Eles começam só com planos lá que começam com $5 por mês. Mais uma vez, acessa lá, linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O WhatsApp vem se preparando para lançar o suporte ao uso de uma mesma conta em mais de um dispositivo, e parece que uma parte disso, né, finalmente vai ser que eles vão lançar um aplicativo que vai ser nativo, ou seja, não vai ser web app para iPad, mas sim um app lá, que você vai conseguir baixar da App Store para iPad. Aí o pessoal do site W Beta Info comentou que esse é um aplicativo que não é nativo, né, porque não vai ser nativo do iOS, mas ainda assim ele é um aplicativo feito lá para iPad, que você vai conseguir baixar da App Store e tudo mais, ou vai ser um web app, e ele vai ter uso independente lá também, né, se você quiser do iPhone, se quiser usar só o WhatsApp no iPad. Eles falaram que logo logo tá com cara também, né, de que o Facebook vai lançar um beta público desse aplicativo, como eles fizeram recentemente aí do aplicativo para Mac e também para PC, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Twitter tem coisa nova que eles estão fazendo pro Twitter Spaces. O que rola hoje em dia é que quando rola um Twitter Space, esse Space acaba. Ninguém consegue escutar de novo, né? A menos que alguém grave lá de forma externa e tudo mais, mas suporte nativo você ter o replay do Space não existe hoje em dia, mas isso pode mudar. O desenvolvedor chamado Nima Audi descobriu que eles estão fazendo uma espécie de um sistema, né? Por enquanto é para conseguir dar suporte a replay nos Twitter Spaces. Ele descobriu isso dando uma fuçada no código do Twitter e achou suporte também uma coisa chamada regras, que pelo menos parece, né, que o dono do Twitter Space vai conseguir estabelecer as regras para todo mundo seguir, se quiser escutar e também se quiser participar, mas não tem previsão aí do lançamento oficial disso tudo por parte do Twitter. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou um programa de doações para a Fundação de Parques Nacionais dos Estados Unidos. Ela falou que, não falou quanto, né, mas falou que vai fazer uma doação para 100 mil primeiras compras feitas nos Estados Unidos na Apple Store por meio da Apple Pay. Isso vem depois, né, ter comentado também que vai fazer uma ação da Apple Watch, o desafio específico dos parques aí no dia 28 de agosto. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, o jornalista Mark Gurman comentou que nos próximos meses ela vai lançar uma versão um pouco mais parruda aí do Mac Mini, que vai ter o processador M1X e um redesenho também em relação à versão com M1 que foi lançado no ano passado. O Mac Mini, para quem não lembra, foi um dos primeiros computadores da Apple que chegou já com processador M1, mas era o modelo mais básico lá, que tinha esse processador que não era da Intel. Aí agora ele comentou que essa versão nova que vai chegar com M1X vai chegar não só com redesenho, mas mais portas também, né? Mais conectividade e tudo mais. Isso é para ver se ela com essa Apple, né, consegue empolgar o pessoal que não quis comprar o M1, trocar o do Intel, né, agora por esse do M1X. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obbrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!